Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in our 3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fake News, Não Se Deixe Enganar. É um guia prático de não-ficção sobre desinformação, mídia e alfabetização digital, escrito por Simona Levy e Mark Planas, com ilustrações de Kim Amati, publicado em português. O livro parte da constatação de que vivemos cercados por excesso de informação, o que aumenta tanto as possibilidades de acesso ao conhecimento quanto o risco de manipulação. Em vez de tratar fake news como um fenômeno abstrato, a obra procura explicar de forma direta o que elas são, como circulam e por que conseguem enganar tantas pessoas. Seu objetivo central é oferecer ao leitor ferramentas de leitura crítica para identificar sinais de desinformação, compreender seu contexto histórico e perceber que esse problema não depende apenas de erro ou ingenuidade, mas também de interesses organizados. O livro se destaca por combinar explicação conceitual e orientação prática, tornando o tema acessível para leitores que desejam navegar com mais segurança no ambiente informacional contemporâneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o que distingue fake news de simples erro informativo? O livro começa pela base conceitual: fake news não são apenas notícias erradas, mas conteúdos produzidos ou disseminados com intenção de enganar, manipular ou distorcer a percepção pública. Essa distinção é importante porque muda o modo de analisar o problema. Se fosse apenas falha jornalística, bastaria corrigir o conteúdo. Como a intencionalidade, é necessário olhar também para contexto, circulação e benefício obtido por quem espalha a informação. A obra trabalha essa diferença para evitar leituras simplistas, mostrando que o fenômeno envolve texto, imagem, plataforma e comportamento do público. Ao fazer isso, o guia ajuda o leitor a perceber que nem toda informação incorreta tem o mesmo peso e que a desinformação ganha força quando parece plausível, emocionalmente atraente ou alinhada a crenças prévias. Essa abordagem conceitual sustenta todo o resto do livro, porque ensina a identificar não só o conteúdo falso, mas o mecanismo que o torna eficaz. Em segundo lugar, a história da desinformação como fenômeno antigo e novas formas. Outro ponto relevante é a contextualização histórica. O livro não apresenta fake news como um produto exclusivo das redes sociais, mas como parte de uma longa tradição de propaganda, manipulação e boatos que hoje ganhou escala e velocidade inéditas. Essa perspectiva histórica é útil porque impede que o leitor trate o problema como algo totalmente novo e inexplicável. Em vez disso, a obra mostra que a novidade está sobretudo na infraestrutura digital, que facilita reprodução, segmentação e viralização em grande volume. Ao recuperar essa trajetória, o livro também sugere que a resposta ao fenômeno não pode ser apenas tecnológica. Ela precisa envolver educação crítica, memória social e atenção às formas antigas de persuasão. Essa leitura amplia a compreensão do leitor sobre como a desinformação se adapta a cada época, mudando de suporte, mas mantendo a mesma lógica central: influenciar percepções e comportamentos por meio de informação distorcida ou fabricada. Em terceiro lugar, um método prático para reconhecer sinais de manipulação. A dimensão mais útil do livro está em seu caráter instrumental. Em vez de oferecer uma teoria distante, ele apresenta um conjunto de critérios e atitudes para reconhecer fake news no cotidiano, o que aparece no eixo de um radar para detectar desinformação. A proposta é treinar o leitor para observar elementos como origem da informação, linguagem sensacionalista, ausência de contexto, apelo emocional excessivo e impossibilidade de verificar a fonte com facilidade. O valor desse método está em transformar a leitura crítica em hábito, não em reação pontual. O livro sugere que a identificação de conteúdos enganosos depende de uma combinação de atenção, ceticismo e verificação mínima, especialmente quando a informação circula rapidamente em ambientes digitais. Esse foco prático diferencia a obra de textos mais teóricos sobre mídia, porque ela não se limita a explicar por que as pessoas são enganadas. Ela procura reduzir essa vulnerabilidade com procedimentos simples, aplicáveis por leitores não especialistas. Em quarto lugar, fake news também funcionam como negócio e sistema de incentivos. Um aspecto importante do livro é mostrar que a desinformação não circula apenas por convicção ideológica, mas também porque pode gerar lucro, visibilidade e influência. Ao tratar fake news como um negócio, a obra revela que há incentivos econômicos por trás da produção de conteúdo enganoso, especialmente em ambientes digitais que recompensam engajamento. Isso ajuda o leitor a entender por que certos materiais são concebidos para provocar choque, medo ou indignação. Esses afetos aumentam compartilhamento e ampliam alcance. A análise é relevante porque desloca a discussão do plano moral individual para o plano estrutural. Em vez de culpar apenas quem acredita, o livro chama atenção para modelos de distribuição que favorecem o conteúdo mais viral, ainda que menos confiável. Esse enfoque torna a leitura mais concreta e política, mostrando que combater fake news exige também observar plataformas, monetização e estratégias de manipulação da atenção. Assim, o problema aparece como ecossistema, não como caso isolado. Por último, educação midiática e responsabilidade do leitor no ambiente digital. A obra termina reforçando a ideia de que a defesa contra a desinformação depende de hábitos de leitura, checagem e circulação mais responsáveis. Isso não significa transferir toda a culpa para o indivíduo, mas reconhecer que o leitor também participa da cadeia informacional quando compartilha, comenta ou valida conteúdo sem verificar. O livro valoriza a autonomia crítica como forma de proteção coletiva, sugerindo que pequenas práticas de validação já reduzem a chance de erro e propagação de boatos. Ao mesmo tempo, ele deixa claro que a alfabetização midiática é uma competência necessária no cotidiano contemporâneo, porque a abundância de informação não garante clareza. Essa perspectiva é especialmente importante para leitores gerais, pais, educadores e qualquer pessoa que use redes sociais ou aplicativos de mensagens. O mérito da obra está em traduzir um tema complexo para uma linguagem acessível, sem perder de vista a gravidade social do problema. Assim, ela funciona tanto como introdução ao assunto quanto como ferramenta de uso imediato. Em conclusão, fake news não se deixa enganar. É indicado para leitores que querem entender melhor como a desinformação opera, especialmente em redes sociais, aplicativos de mensagem e outros ambientes digitais em que a informação circula sem mediação. Também é útil para educadores, estudantes, pais e profissionais que lidam com comunicação, porque oferece uma entrada clara em um tema que afeta a vida pública e as decisões cotidianas. Seu principal benefício está na combinação de explicação conceitual e orientação prática. O livro não se limita a definir fake news, mas ajuda o leitor a desenvolver critérios concretos para reconhecer indícios de manipulação. Em comparação com obras mais acadêmicas sobre mídia e política, ele é mais direto e acessível. Em comparação com manuais superficiais de checagem, é mais atento ao contexto histórico e aos incentivos que mantêm a desinformação em circulação. Essa dupla força, clareza e utilidade, faz com que o livro se destaque como um guia introdutório sólido para quem precisa de ferramentas reais de leitura crítica no ambiente informacional atual. Se você quiser apoiar Simona Levy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.